Cultura, querido amigo, o secretário de governo, Odair Cunha, outro estimado amigo, presidente da Fundação Clóvis Salgado, Augusto Nunes, a nossa querida Jordana, presidente da Rede Minas, e o Flávio Henrique, sempre presente, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Se eu for mencionar todos que foram premiados, é uma lista grande, vocês vão me permitir saudar todos da pessoa do Elvestre, que falou aqui em nome de vocês. Eu brincava ali com o Augusto, que ele é da novíssima geração de cineastas. Você viu que você foi escolhido pela senioridade, viu, Elvestre? Você, com certeza, é o mais antigo, mais veterano dessa turma aqui, que nos deixa muito felizes, né? Mas eu queria dividir com vocês aqui uma reflexão muito breve e encerrar também com uma pequena mensagem, mas é coisa rápida, que eu acho importante registrar. Parece um evento singelo, né? Nós estamos aqui premiando projetos que vão depois virar roteiros, e se tudo correr bem, vão virar produtos finais, de uma indústria importante, que é a do audiovisual. Isso não se deve ao fato de que, eventualmente, o governador que está aqui ocupando esse espaço e amanhã vai mudar, pode ser outro, mas gosta de cinema, tem amigos no meio cultural. Não, não é isso. O que está por trás dessa decisão e que está por trás de tudo isso que o Marco Antônio Castelo Branco mencionou aqui e formatou para vocês, que é o PRODAN, é uma coisa muito mais profunda. Eu li há pouco um artigo de um célebre economista que já ganhou o prêmio Nobel, Krugman. Ele dizia uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. O século XXI, entre outras coisas, será o século do fim da indústria como nós a conhecemos atualmente. A indústria das grandes plantas industriais, a indústria das instalações poluentes, a indústria das grandes montadoras, dos grandes dispositivos, daqueles parques gigantescos, siderúrgicos, metalúrgicos, isso está fadado a acabar. E as sociedades, os países, os estados também, terão que fazer uma escolha. Ou eles vão caminhar para a economia da pós-indústria, ou eles vão regredir para a economia da pré-indústria. E nós, o que nós estamos fazendo em Minas, é apontando o caminho desse futuro, que é a pós-indústria. O que é a pós-indústria? A pós-indústria é isso que nós estamos vendo. É o que nós chamamos de economia criativa, esse conceito que está se disseminando. Não é só o audiovisual, não é? Assim, para dar um exemplo, eu fui professor muitos anos, então vocês me perdoem o veso, o cachimbo entorta, né? O uso do cachimbo entorta a boca. Mas não é fabricar o iPhone. Todo mundo tem um iPhone no bolso, está aqui. É o que coloca aqui dentro, é o conteúdo que vai lá dentro que cria valor, que valoriza, que gera, que estimula. Porque fazer iPhone nem a Apple faz mais, não é? O iPhone é composto de mais de 10 mil peças fabricadas em todos os lugares do mundo, que são simplesmente montadas numa montadora que não é a Apple, é uma terceirizada da Apple. Então, essa é a pós-indústria, é o que vem aí com as impressoras 3D, é o que vem aí com os novos formatos digitais que estão sendo disseminados através da rede, é o que está acontecendo com a imprensa hoje, por exemplo, não é? Que está se transformando, porque hoje a rede social substituiu em larga medida o papel do jornalismo tradicional. Isso tudo somado dá o futuro, e nós estamos querendo caminhar para lá, e caminhar rápido, porque nós temos talento e condições de fazer essa passagem, essa chegada ao futuro com muita rapidez, né? Minas sempre se destacou pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade criativa. Antigamente na literatura, nas artes, ainda hoje, mas agora já com olhos postos nesse outro mundo, nessa outra economia, nesse futuro que está vindo aceleradamente. É por isso que nós estamos investindo tanto e fazendo, ao contrário do que foi feito em governos passados, a aplicação de recursos da Codemig. Eu não sei se você sabe, a Codemig é uma empresa cujo recurso vem da mineração de nióbio, e tem um faturamento razoável. Mas usar esse faturamento para construir prédios, substituir o Palácio da Liberdade por um prédio luxuoso ali na... é o que nós não vamos fazer. Esse é um modelo que aponta para um Estado que anda para trás, vai virar pré-indústria. Não, nós estamos usando o recurso para apostar no empreendedorismo cultural, nas atividades da economia criativa, naquilo que vai ser o futuro do nosso Estado, da nossa gente, do nosso país. E aí sim, eu tenho certeza que esse dinheiro está sendo extremamente bem aplicado. Então, essa reflexão é importante para que a gente, todos que estão aqui, é um público seleto, qualificado, vão certamente poder disseminar esse raciocínio para a sua área de atuação. O que nós estamos fazendo não é uma coisa singela, não é uma coisa menor. Estamos fazendo com transparência, através de editais aos quais todos têm acesso, nós estamos dando um passo importantíssimo em direção a Minas Gerais que nós queremos, que é uma Minas desenvolvida, mas não desenvolvida com base naquilo que está hoje, porque nós sabemos que vai acabar desenvolvida, naquilo que virá, já está vindo. Esse é o ponto que nos levou a criar esses mecanismos, criar e continuar incentivando esses mecanismos, tais como que hoje, o que hoje nós estamos aqui entregando. E, finalmente, uma pequena mensagem. Eu dizia ali dentro, antes desse encontro nosso aqui, nós tivemos ali com o embaixador da França no Brasil, que estava fazendo uma visita a Minas e foi recebido por nós. E eu usei um termo para ele. Aqui eu tenho mais liberdade para falar, porque a maioria aqui é mineiro de origem. Tem uma frase que define bem Minas Gerais, que é, eu não sei se ela é muito citada, mas ela é muito lembrada. É um texto do Guimarães Rosa, quando ele escreve sobre a mineiridade, sempre se destaca um ponto ou outro. Eu gosto só da primeira frase, quer dizer, eu gosto do texto todo, mas a primeira frase é muito simbólica. Ele diz assim: Minas é a montanha. Minas é a montanha. Bem, outros estados são o mar. Os povos litorâneos têm outro tipo de relação com a natureza e, portanto, também tem outro tipo de relação com a vida. O mar muda muito. Tem dia que ele é tempestuoso, tem dia que ele está calmo, tem dia que ele está brilhante, tem dia que ele está cinza. A montanha não, a montanha é sempre a mesma. Então, é a serenidade, é esse sentido de permanência, esse sentido até de transcendência que os mineiros têm e que, às vezes, causa inveja em outros estados do país, que está fazendo com que Minas consiga atravessar essa crise terrível que o Brasil está vivendo, produzindo resultados, trabalhando, entregando aquilo que o Marco Antônio falou, o que nós temos de melhor, o que nós sabemos fazer melhor, que é o trabalho, né? Eu sempre digo que mineiro, além de ser uma qualificação de origem geográfica, é uma profissão. É o único estado que tem na sua denominação de origem uma profissão. Nós não somos padeiros, nem pedreiros, nem carpinteiros, nós somos mineiros. Mas mineiro é uma profissão, igual padeiro, pedreiro e carpinteiro, é quem trabalha na mina. Significa o quê? Significa dizer que já teve um ocupante desse palácio, célebre, que disse que o primeiro nome de Minas é a liberdade. Eu quero ousar timidamente dizer, se é a liberdade, o segundo nome de Minas é o trabalho. É o que nós estamos celebrando aqui hoje. Muito obrigado.